Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Onze funcionários do governo, ou melhor, do Conselho Municipal da cidade moçambicana de Nampula, afetos ao balcão único de atendimento municipal, entre eles o vereador das Finanças, Momad Rajad, são acusados de envolvimento no desvio de cerca de quase 3 milhões de meticais, cerca de 42 mil dólares. O desvio deste dinheiro era feito através de um esquema de falsificação de recibos de pagamentos dos diferentes serviços oferecidos por aquela instituição, segundo levantamento do Gabinete de Combate à Corrupção. Dinampula reporta Adina Sualé.
O caso vem desde 2014, quase um ano depois do início do mandato de Mahamudu Amurani, atual presidente municipal, membro do MDM. O esquema era simples, os munícipes pagavam pelos serviços e os funcionários emitiam faturas, mas o dinheiro não era canalizado aos cofres da edilidade. O Gabinete de Combate à Corrupção teve conhecimento do caso através de uma denúncia da própria edilidade, depois de constatar irregularidades nas receitas municipais. O porta-voz do gabinete em Nampula, Francisco Bauque, disse que a Procuradoria ainda não conseguiu descobrir para onde era canalizado o valor desviado, pois as contas bancárias dos envolvidos não indicam que o dinheiro tenha sido depositado. Contudo, o gabinete considera o vereador como chefe do grupo. Bauque revelou que, de acordo com o Código Penal, em casos desta natureza, os envolvidos incorrem uma pena de prisão maior, que varia entre 2 e 8 anos, e multas correspondentes. A pena, inclusive, pode ser agravada para até 12 anos.
Os funcionários do baú recebiam o valor e emitiam-lhe uma quitação que dava a entender a pessoa que está a pagar. E essa quitação era passada ao nível do baú. Então, para quem está a receber uma quitação, a quitação fala do recibo ao nível do baú, pressupõe a partida que aquele documento é verdadeiro, porque está a ser passado por uma entidade do Estado, não vou constar nada para tal. Todavia, os funcionários lá ligados ao baú, ao invés de canalizarem os valores aos cofres do município, canalizavam os valores para benefícios próprios. Isto é, entre eles todos faziam parte do esquema. 11 funcionários envolvidos. A pena será de prisão maior, de 2 a 8 anos de multa correspondente. E a pena de prisão pode crescer para 8 a 12 anos de cadeia.
Há pouco tempo, o presidente do Conselho Municipal de Nampula, Mahamudu Amurani, alertou aos seus colaboradores para não se envolverem em atos fraudulentos e adverteu que não os toleraria. Entretanto, a governação de Mahamudu Amurani tem sido marcada pela mudança de dirigentes por alegadamente estarem a se envolver em atos ilícitos.
Nós temos vindo a dizer que o nosso compromisso é de combater a corrupção. E aqui não importa qual a posição que a pessoa tiver, independentemente também de ser funcionário do quadro ou fora do quadro, se nós tivermos matérias convincentes, nós avançamos com este aspecto de corrupção. Portanto, tolerância zero e vamos continuar e ainda vamos intensificar.
O caso está a gerar uma série de descontentamentos no seio do Movimento Democrático de Moçambique, em Nampula. Esta sexta-feira, o MDM disse repudiar este comportamento por ser contra a corrupção.
O MDM pauta pelo respeito do povo e do bem comum. Não permite no seu governo atos de corrupção, abusos do poder e desrespeito do horário público. Porque respeita as instituições do Estado, submete todos os violadores dos princípios legais às autoridades competentes.
Esta não é a primeira vez que funcionários do Conselho Municipal se envolvem em atos desta natureza. O Gabinete de Combate à Corrupção não avança números, mas diz que há processos em trâmite. No ano de 2015, uma funcionária ligada à área de fiscalização na Polícia Municipal foi detida em flagrante delito a receber 23 mil meticais. Dina Pula para a Voz da América, Adina Sualem.
Obrigado, Adina, que nos falou de Nampula com este caso de corrupção nesta emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington. Uma emissão que é transmitida em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em FM em Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Continuamos em Moçambique. Para já, a indicação de que cerca de 3 mil casos de violência doméstica foram registados no ano passado apenas na cidade de Maputo. Estes dados revelam um aumento de cerca de 600 casos comparativamente ao ano anterior, portanto, a 2015. Mas os números oficiais estão longe da realidade por muitas vítimas continuarem a optar pelo silêncio. William Mopote, correspondente da Voz da América em Maputo, foi à rua e ouviu os depoimentos.
Sempre que bebo, até quando eu estava grávida, mesmo no último mês da gravidez, no nono mês da gravidez, ele me agrediu.
E o grito de uma mulher que durante 6 anos sofreu no silêncio a violência dentro de casa, protagonizada precisamente por quem jurou amar até que a morte os separe. Desta vez, e depois de mais uma noite de pancadaria, Eunice Magote decidiu quebrar o silêncio e foi às autoridades buscar ajuda.
Eram 2 horas de madrugada, chegou a agressão, ele disse, deixa minhas filhas, vai para a tua casa, porque você não quer me ver bem. Carregou a menina pela mãozinha.
Este é um dentre milhares de casos que se registram na cidade de Maputo. Em 2016, foram registados oficialmente 2.916 casos, mais 600 comparativamente ao ano anterior. São números com tendência a crescer, mas ainda longe de refletir o quadro real, porque muitas vítimas continuam a optar por apanhar caladas. Mas se os números falam alto, assustadora é a situação no terreno, porque muitos são os que apenas a morte conta a história. É o caso de Darlene Koss, de 27 anos de idade, e Stefan Felipe, de 30 anos, cuja história chocou o país inteiro.
Tinha sido amarrada por um lenço na boca e as mãos também atadas. Um ato macabro, não é? Ele tinha se cortado como se quisesse tirar a cabeça.
A mulher e a criança são os rostos mais visíveis da violência doméstica. Os dados do ano passado indicam que 60% das vítimas são mulheres, 30% criança e 10% homens. O perfil do agressor é, regra geral, homem, jovem. O relacionamento conjugal está no centro das causas de violência. Maria Supinho é socióloga e chefe do Gabinete de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica e considera que, no caso dos agressores, há um problema patológico cujo tratamento deve ser do fórum hospitalar.
Todo homem agressivo é um homem doente. Esse homem padece de uma enfermidade e precisa de um tratamento. E só é tratado quem vai ao hospital. Em casa a pessoa nunca se trata. Então, o apelo que eu deixo é que as pessoas devem denunciar.
Mas enquanto o caso não chega aos gabinetes médicos, a família é chamada a ser vigilante, porque vale mais prevenir do que remediar, diz o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isaac Xande.
Temos de ser mais vigilantes, temos de conversar mais com os nossos filhos, temos de compreender mais os problemas que eles têm.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. 12 horas e 38 minutos aqui em Washington, emissão vespertina. Uma emissão que também pode acompanhar através da nossa página do Facebook, ou melhor, a nossa página da internet, é o www.voaportugues.com e ainda no telemóvel em m.portugues.com. No Facebook pode sim acompanhar a reportagem da Voz da América, assim como no WhatsApp, através do número +1 908-652-4584. Voltamos a Moçambique para falar de um grupo de jovens dinâmicas com formação académica superior que trabalha e é ambicioso. Querem mais, querem crescer e atingir níveis muito altos. São 15 mulheres moçambicanas que estão a ser capacitadas no âmbito de um programa que tem por objetivo transformar raparigas em grandes líderes e gestoras de topo. O programa tem como patrona uma proeminente ativista político-social, Graça Machel. De Maputo, Francisco Júnior.
Leila Manhães, 27 anos, formada em Engenharia Civil, trabalha como consultora técnica numa fábrica de cimentos na província de Maputo. Está há 4 anos na empresa, diz que está bem, o salário não é mau, mas não está conformada.
Eu sou uma pessoa muito ambiciosa e tenho sede de aprender. Então tenho uma larga necessidade de aprender coisas novas. Tanto é que agora eu quero fazer um mestrado. O meu sonho, o meu desejo é conseguir criar algo meu, não é? Gerar emprego também para outras pessoas e criar um legado.
Quem também se mostra destemida e determinada é Leonice Mutepua, 25 anos de idade, formada em Direito, trabalha desde 2015 num escritório de advogados na capital moçambicana. Ela criou uma empresa de entretenimento, mas tem muitas ambições.
Tanto profissionalmente, na minha carreira jurídica, como se de futuro vier a ser entertainer, quero ser líder na minha família, em todas as áreas da minha vida.
Um dos grandes sonhos de Leonice é fazer o mestrado em Direito Marítimo.
Daqui a alguns anos eu gostaria de ter o meu mestrado feito na área de Direito Marítimo, porque há referências em Moçambique de profissionais de Direito Marítimo, só homens. Eu quero fazer a diferença e ser mulher.
Leonice Mutepua e Leila Manhenge são duas jovens que fazem parte de um grupo de 15 mulheres selecionadas pela New Faces, New Voices para participar num programa de capacitação em matéria de liderança denominado My Will, o programa cuja segunda edição foi lançada esta quinta-feira em Maputo, foi criado pela New Faces, New Voices, uma organização pan-africana fundada e que tem como patrona a ativista político-social Graça Machel. O MyWill tem o patrocínio do Alto Comissariado do Canadá, em Moçambique, que se mostra muito satisfeito com os resultados do programa.
Pensamos e achamos que o Moçambique tem uma série de desafios de vários tamanhos, mas há desafios importantes para a mulher moçambicana. Nos temas, por exemplo, de casamentos prematuros, de violência doméstica e outros, e de ter uma quantidade ainda mais importante de líderes femininas.
Antonoá Chevarrier, alto comissário do Canadá em Moçambique, disse ainda à Voz da América que não coloca de lado a possibilidade de o executivo do seu país continuar a apoiar o Mozambique Young Women in Leadership, um programa que tem como principal objetivo desenvolver quadros femininos de liderança em diversas áreas da economia em Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Francisco Júnior, obrigado. Continuação de um bom fim de semana em Moçambique, já é noite a esta hora. O antigo primeiro-ministro e atual embaixador de Cabo Verde em Washington garante que o seu país vai fazer tudo o que for possível para manter os programas dos Estados Unidos que têm beneficiado o arquipélago, nomeadamente o Millennium Challenge Account e o AGOA, a lei que facilita a exportação de produtos africanos para os Estados Unidos. Ao participar no Facebook Live Washington Fora de Horas da Voz da América esta manhã, Carlos Veiga defendeu o reforço da democracia em África e considerou que o poder local aproxima o poder às pessoas, embora deva ser adaptado à realidade.
Primeiro chefe do governo eleito em Cabo Verde em 1991, Carlos Veiga considera que a democracia é irreversível em África e congratula-se com o papel desempenhado pela CDAO na crise da Gâmbia. Quem perde tem de sair do poder e não pode ficar ou passar o mesmo a familiares, disse em relação à Gâmbia e à situação atual nas Maurícias. Sobre o poder local, o embaixador de Cabo Verde em Washington defendeu a sua instalação, mas adaptado a cada realidade.
A mais-valia, e é enorme, é que aproxima as pessoas da administração. Quem está mais próximo das pessoas, em princípio, conhece melhor os problemas e, portanto, está melhor preparado para encontrar solução para esses problemas. Essa proximidade também facilita a própria participação dos interessados. No caso de Cabo Verde, o poder local foi fundamental para nós vermos as coisas avançarem com muito maior rapidez, tanto no plano social, como no plano económico, como no plano da estabilidade da própria vida das pessoas. Não se deve copiar soluções. O poder local tem que ser desenhado para a realidade de cada país.
A nova administração americana ainda não indicou as suas prioridades para a África, embora assessores do presidente tenham questionado o impacto real de programas como o Millennium Challenge Account e a lei que facilita a exportação para os Estados Unidos de produtos africanos, o AGOA. Carlos Veiga diz que o seu país tem usado bem os recursos e vai lutar para continuar a beneficiar-se dos programas.
Gostaríamos que não deixassem de existir, né? E vamos lutar para que não deixem. Cabo Verde, penso que pode ser apresentado como um bom exemplo de programas bem desenhados, bem aplicados, bem executados e bem monitorados pela parte americana. Os compactos do MCC contribuíram decisivamente para empoderar Cabo Verde e empoderar os cabo-verdianos. Beneficiaram os cabo-verdianos. A cooperação americana, nesse aspecto, tem uma base para dizer que pode fazer muito bem, pode perseguir causas muito nobres e que o dinheiro dos contribuintes americanos foi bem empregue. Vamos lutar para que haja um terceiro compacto e vamos concorrer a esse terceiro compacto Lagoa é um bom programa. Cabo Verde não aproveitou bastante, mas queremos ver se aproveitamos agora a extensão que foi feita.
Era o antigo primeiro-ministro e atual embaixador de Cabo Verde em Washington, Carlos Veiga, em entrevista nos estúdios da Voz da América, nesta sexta-feira.
Quando são 12 horas e 45 minutos, hora de Washington, a atualidade de política americana. Acontece este final de semana aqui em Washington a Marcha pela Vida, assunto a ser desenvolvido pelo João Santa Rita.
A chamada Marcha pela Vida é um acontecimento anual iniciado há 44 anos atrás, após o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter decidido no direito ao aborto. O número de manifestantes tem vindo a crescer de ano para ano, e a manifestação de hoje é a primeira em que um membro do governo fala diretamente aos manifestantes, embora no passado os então presidentes Ronald Reagan e George W. Bush tenham enviado mensagens à manifestação, mensagens de apoio. O presidente Donald Trump assinou já um decreto impedindo o governo americano de financiar no estrangeiro qualquer organização que efetue ou fomente o aborto. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, indicou claramente que a questão do aborto será uma prioridade da administração Trump. Não é segredo que esta administração e este presidente vão fazer o possível para lutarem pela vida, disse Sean Spicer. Na terça-feira, a Câmara dos Representantes aprovou uma medida que proíbe o uso de fundos do governo para financiar abortos em pessoas inscritas no sistema de saúde governamental conhecido por Medicaid. Jamila Taylor, do Centro para o Progresso Americano, criticou a decisão.
So the Congress is way out of step with the American public and what the American public supports in terms of access to abortion.
O Congresso está em total desacordo com o público americano e com aquilo que o público americano apoia em termos de acesso ao aborto e aos cuidados de saúde para as mulheres, palavras de Jamila Taylor, do Centro para o Progresso Americano. Com efeito, uma sondagem de 2016 indicou que 57% dos americanos afirmam que o aborto deve ser legal. Mas há que sublinhar que esses números modificam-se rapidamente quando se entra nos detalhes sobre que tipo de abortos e em que mês e sobre o financiamento do governo federal. Na verdade, muitos dos oponentes da atual lei afirmam que se deve restringir os abortos apenas após um certo período de tempo, tal como acontece na esmagadora maioria dos países. Mas para já tudo indica que o Congresso, dominado pelos republicanos, quer ir mais longe, pois está em estudo um projeto de lei proibindo o aborto a partir do momento em que um médico detete o bater de coração num ultrassound. O Dr. Chad Pecknell, da Universidade Católica, diz, contudo, que isso poderá ser um passo no sentido do compromisso.
This is exactly the right kind of legislation to advance the pro-life cause with those who ordinarily disagree.
Esse é o tipo de legislação que poderá fazer avançar a causa promovida com aqueles que geralmente discordam de nós, mas que têm uma mente aberta e querem considerar todos os factos. Palavras do Dr. Chad Pecknell, da Universidade Católica. Qualquer que seja a próxima decisão do Congresso, dominado pelos republicanos, é muito provável que toda esta questão acabe novamente no Supremo Tribunal. E é por isso que uma das grandes próximas batalhas no Congresso será a nomeação de um novo juiz para substituir o conservador Antonin Scalia, que morreu o ano passado. Esse voto no Supremo Tribunal poderá ser decisivo quanto ao futuro da lei sobre o aborto.
A primeira-ministra da Grã-Bretanha, Theresa May, terá um encontro hoje com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, após o qual os dois irão dar uma conferência de imprensa. May torna-se assim a primeira líder estrangeira a encontrar-se com Donald Trump em Washington, após a sua tomada de posse a 20 deste mês. Ontem, Theresa May fez um discurso no encontro de líderes republicanos em Filadélfia, no qual elogiou Trump e falou da necessidade de novos acordos comerciais entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha.
As Churchill put it, we speak the same language, kneel at the same altars, and to a very large extent pursue the same ideals.
Citando Winston Churchill, Theresa May disse que falamos a mesma língua, ajoelhamos nos mesmos altares e, em grande medida, temos os mesmos ideais. E nestes dias temos fortes relações económicas, comerciais, de defesa e políticas. May disse que estava satisfeita por um novo governo dos Estados Unidos priorizar acordos comerciais com a Grã-Bretanha. Os governos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos demonstraram otimismo em relação aos acordos, em particular após a decisão britânica de sair da União Europeia. Na República Democrática do Congo, os partidos políticos assinaram um acordo que aliviou a crise política após atos de violência devido ao adiamento das eleições. No entanto, o acordo pode fracassar devido a divergências das duas partes sobre a aplicação do mesmo. Este é um trabalho de William Klaus, apresentado pelo Paulo Oliveira.
O acordo de 31 de dezembro exige a realização de eleições no final deste ano e mantém o presidente Joseph Kabila em funções. No acordo, a aliança política de Kabila aceita que Kabila não procure um terceiro mandato, embora algumas pessoas receiem que o presidente tente alterar a Constituição para que o possa fazer. O acordo prevê um novo governo, chefiado por um primeiro-ministro pertencente à maior plataforma da oposição. A sobrevivência do acordo não está assegurada e a Igreja Católica Congolesa Medianeira do Acordo sustenta que as duas partes têm até este sábado para divulgar a composição do novo governo e a forma como aplicar o resto do acordo. Christophe Lutundula, da coligação opositora, indicou à Voz da América esperar que a data seja cumprida.
Tout ce qu'on a entendu depuis la signature de l'accord, de la part de nos partenaires, et tout ce que l'on voit ne peut pas nous inciter.
Segundo Lutundula, aquilo que tem sido visto da outra parte não inspira otimismo, mas a oposição permanece comprometida em encontrar uma solução. A coligação governamental sustenta que a oposição deseja impor um primeiro-ministro, destacando que deve apresentar 5 opções a Joseph Kabila. Ainda mesmo que as duas partes cheguem a acordo num novo governo durante o fim de semana, os especialistas referem que a organização de sufrágio a nível nacional até final deste ano será difícil. A República Democrática do Congo é um país enorme e as finanças públicas encontram-se reduzidas desde 2014, em especial devido à baixa dos preços dos recursos naturais. Em dezembro passado, o presidente da Comissão Eleitoral avaliara que o processo eleitoral iria custar quase 2 mil milhões de dólares. Os especialistas consideraram que o novo governo vai necessitar de apoio internacional para financiar os sufrágios.
A Taça das Nações Africanas de Futebol é o maior evento da modalidade no continente e este ano decorre no Gabão. Neste final de semana serão realizados os jogos das meias-finais, mas os estádios andam vazios após os partidos da oposição terem pedido o boicote.
O professor vem em classe e pede demanda aos alunos que vêm levar
Yumbe Bertrand, 16 anos, diz que o seu professor ofereceu-lhes bilhetes e dinheiro para irem aos jogos. Um autocarro leva-os aos estádios. Mas apesar desta distribuição gratuita de bilhetes e oferta de transporte, os estádios ainda continuam vazios. O cenário é totalmente diferente do verificado em 2012, quando o Gabão e a Guiné Equatorial organizaram um evento. Este ano, o líder da oposição do Gabão, Jean Ping, pediu à população para boicotar os jogos em protesto ao polêmico processo eleitoral de 2016. Martin Ngepisso foi diretor adjunto da campanha de Jean Ping.
Jean Ping a apelado a boicote e esse boicote é em train de être suivi. Razão por laquelle. Nós vemos o estado praticamente vivo. A população.
Ngepisso diz que os seguidores de Jean Ping boicotam jogos e que as pessoas não gostam do presidente Ali Bongo e querem que saia do poder. O campeonato africano está a ser usado para disputas políticas. O sociólogo Abdurrahman Eba, da Universidade do Omar Bongo, diz que a pouca assistência revela que ainda há muita tensão política no país. O sociólogo acrescenta que muitos não vão aos estádios por medo e preferem ver os jogos na televisão. Quando são 12 horas e 54 minutos, novamente o João Santa Rita, desta vez para falar da bola do desporto.
Na página desportiva vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol, ou CAN 2017. Como já entramos nos quartos de final, 8 equipas, a CAF deu entretanto a sua classificação daqueles que já foram eliminados, portanto do nono ao 16º lugar. Guiné-Bissau ficou em 13º, à frente do Zimbábue, Togo e Uganda. Até agora, neste campeonato africano, foram marcados 52 golos. Três equipas são aquelas que comandam com mais golos, nomeadamente a República Democrática do Congo, Senegal e Tunísia, com 6 golos marcados cada. A melhor defesa é a do Egito, que até agora não sofreu nenhum golo. Recordar aqui que os quartos de final começam amanhã, já fizemos referência a isso. Temos no sábado Burkina Faso, Tunísia, Senegal, Camarões. Depois, no domingo, temos República Democrática do Congo, Gana e Egito, Marrocos. Continuamos com o futebol em Portugal. O Moreirense derrotou o Benfica por 3-1 em jogo das meias-finais da Taça da Liga. Benfica, que venceu 7 das últimas 9 edições desta competição, estava a ganhar ao intervalo por 1-0. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Não vai pôr em causa o que quer que seja, porque temos outros objetivos naturalmente para conquistar e estamos focados neles. A segunda-feira temos já um próximo jogo e temos que andar para a frente naturalmente. É evidente e repito, não queríamos que acontecesse, mas agora não se pode fazer nada a não ser prosseguir o nosso trajeto e ir à procura de uma vitória.
Era Rui Vitória à procura da vitória. Em Espanha ontem, Barcelona derrotou o Real Sociedade 5-2 e qualificou-se para a meia-final da Copa del Rei, a Taça de Espanha. Enquanto em Inglaterra, na Taça da Liga, o Hull bateu o Manchester United de José Mourinho por 2-1. Não foi o suficiente na primeira mão. United tinha ganho por 2-0, pelo que é o United que vai à final contra o Southampton, que eliminou o Liverpool. Ténis, campeonato aberto da Austrália. Hoje houve um jogão. O espanhol Rafael Nadal qualificou-se para a final. Bateu o búlgaro Grigor Dimitrov por 3-2. Foi dificílimo. Os parciais foram de 6-3, 5-7, 7-6, 6-7, 6-4 e hasta la vista, Grigor. Na final, Rafa Nadal vai defrontar o veterano Roger Federer.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
A primeira-ministra britânica Theresa May disse que o tempo em que os Estados Unidos e o Reino Unido intervinham noutros países para fazê-lo à sua imagem acabou. May, que encontra-se neste momento na Casa Branca para o encontro com o presidente americano Donald Trump, afirmou que os dois países devem defender os seus valores, mas não regressar ao que chamou políticas fracassadas do passado. Entretanto, não podemos dar-nos a luxo de ficar parados quando a ameaça é real e quando é do nosso próprio interesse intervir. Devemos ser fortes, espertos e obstinados, completou a primeira-ministra britânica. O secretário de Defesa norte-americano Jim Mattis assegurou hoje aos seus homólogos europeus o compromisso de Washington com a NATO e quando o presidente Donald Trump planeia contactar com os líderes da França, Alemanha e Rússia. Jim Mattis manteve uma conversa telefónica com os ministros da Defesa francês, alemão e israelita e referiu o porta-voz do Pentágono, Jeff Davis. A Turquia ameaçou cancelar o acordo de readmissão de migrantes com antenas depois do Supremo Tribunal grego ter recusado extraditar 8 suspeitos alegadamente ligados à tentativa de golpe de Estado em julho, revelou o chefe da diplomacia turca. As Nações Unidas disseram não haver confirmação do adiamento das conversações de paz da Síria previstas para fevereiro. Um procurador público da Alemanha anunciou estar a investigar o ex-presidente da Volkswagen, Martin Fetterkorn, no âmbito do escândalo da manipulação de eleições. Emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa continua dentro de instantes com a terceira e última página com o Paulo Oliveira.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos como sempre a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, pontas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 13:37 aqui em Washington. Lá fora são muito nublado, temperatura de 7 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua de Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia, a Secretária da Defesa assegura o compromisso de Washington para com a NATO. A Turquia ameaçou cancelar acordo de migrantes. 27 de janeiro de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde 11 funcionários do Conselho Municipal da cidade moçambicana de Nampula, afetos ao Balcão Único, entre eles o vereador das Finanças, são acusados de desvio de cerca de quase 3 milhões de meticais, o equivalente a 42 mil dólares. O desvio era feito através de um esquema de falsificação de recibos de pagamento dos diferentes serviços oferecidos por aquela instituição, segundo o levantamento do Gabinete de Combate à Corrupção. Os detalhes com a Dina Soalé.
A voz do gabinete em Nampula, Francisco Bauque, disse que a Procuradoria ainda não conseguiu descobrir para onde era canalizado o valor desviado, pois as contas bancárias dos envolvidos não indicam que o dinheiro tenha sido depositado. Contudo, o gabinete considera o vereador como chefe do grupo. Bauque revelou que, de acordo com o Código Penal, em casos desta natureza, os envolvidos incorrem uma pena de prisão maior, que varia entre 2 e 8 anos, e multas correspondentes. A pena, inclusive, pode ser agravada para até 12 anos.
Os funcionários do baú recebiam o valor e emitiam-lhe uma quitação que dava a entender a pessoa que está a pagar, e essa quitação era passada ao nível do baú. Então, para quem está a receber uma quitação, a quitação fala do recibo ao nível do baú, pressupõe a partida que aquele documento é verdadeiro, porque está a ser passado por uma entidade do Estado, não vou constar nada para tal. Todavia, os funcionários lá ligados ao baú, ao invés de canalizar os valores aos cofres do município, canalizavam os valores para benefícios próprios, isto é, entre eles todos faziam parte do esquema, 11 funcionários envolvidos. A pena será de prisão maior, de 2 a 8 anos de multa correspondente.
Há pouco tempo, o presidente do Conselho Municipal de Nampula, Mahamud Amurani, alertou aos seus colaboradores para não se envolverem em atos fraudulentos e adverteu que não os toleraria. Entretanto, a governação de Mahamud Amurani tem sido marcada pela mudança de dirigentes por alegadamente estarem a se envolver em atos ilícitos.
Nós temos vindo a dizer que o nosso compromisso é de combater a corrupção. E aqui não importa qual a posição que a pessoa tiver, independentemente também de ser funcionário do quadro ou fora do quadro, se nós tivermos matérias convincentes, nós avançamos com este aspecto de corrupção. Portanto, tolerância zero e vamos continuar e ainda vamos intensificar.
O caso está a gerar uma série de descontentamentos no seio do Movimento Democrático de Moçambique, em Nampula. Esta sexta-feira, o MDM disse repudiar este comportamento.
O MDM pauta pelo respeito do povo e do bem comum. Não permite no seu governo atos de corrupção, abusos do poder e desrespeito do horário público.
Esta não é a primeira vez que funcionários do Conselho Municipal se envolvem em atos desta natureza. Dina Pula para a Voz da América, Adina Soalém.
Espaço agora para a economia. Vão ficar com o Álvaro Luger Andrade.
E nas notícias da economia, Paulo, o produto interno bruto per capita angolano deve chegar este ano a 4.294 dólares, depois de quedas consecutivas em 2014 e 2015. A projeção é do Fundo Monetário Internacional, que estima um crescimento da economia angolana de 1,3% este ano, depois de uma estagnação em 0% em 2016. O FMI também prevê que o déficit externo de 10% em 2015 diminua para 5% até ao final do ano. O grupo norte-americano General Electric vai continuar a investir em Angola, onde possui projetos que ascendem a $1 mil milhões, disse o presidente executivo Jeffrey Immelt no final de uma audiência com o presidente angolano. Immelt adiantou que o grupo está envolvido em projetos nos setores de produção de energia, iluminação pública, transportes e soluções para a área da saúde. O Banco Mundial e o Reino Unido vão apoiar a segunda fase de reconstrução de estradas na província meridional de Gaza, Moçambique, projeto com um custo estimado em $170 milhões. As obras de reconstrução cobrem uma extensão de 190 quilômetros de estradas danificadas durante as cheias que assolaram o país entre 2012 e 2013 e devem demorar 18 meses. A taxa de desemprego no Brasil elevou-se em todas as regiões pesquisadas pelo DIESE no final de 2016. Entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016, o nível de ocupação cresceu apenas no Distrito Federal, ou seja, a capital. E a cidade de Barcelona, na Espanha, deve aprovar esta sexta-feira uma lei para reduzir a afluência de turistas. É verdade, a nova lei, conhecida como Plano Urbano Especial para a Acumulação Turística, pretende limitar o número de camas disponíveis nos hotéis e no alojamento local e impõe uma moratória sobre a construção de novas unidades hoteleiras. No ano passado, Barcelona recebeu 32 milhões de visitantes. E para terminar os câmbios, uma libra valia esta manhã $1.26, um euro era vendido a $1.07 e um dólar era comprado por 13,5 rands sul-africanos.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
A cidade portuguesa do Porto acolhe em fevereiro mais uma festa do cinema mundial. 125 filmes serão exibidos no Fantas Porto. Entre as estreias europeias figuram Comboio de Sal e Açúcar, de Lacino Azevedo, de Moçambique, e outro filme rodado em São Tomé, Portugal e Angola, pelo realizador Jorge António, português radicado em Angola. O filme é inspirado na literatura angolana.
É baseado num livro do escritor angolano Henrique Abranches, um romance que se chamava Os Senhores do Areal, e que no filme, como é uma adaptação e segue outros caminhos, deu origem ao filme A Ilha dos Cães.
Jorge António conversou connosco em 2016, antes da finalização do filme, que é mais uma contribuição para o cinema angolano. Isso além, claro, das suas iniciativas de documentação.
Patrícia Angolano, vem alguém dizer, mataram o nosso irmão, Domingos Xavier. Fiz parar esta farra. Não para acabar, mas só para lhe dizer isto, que a nossa alegria é grande. Nosso irmão portou-se como homem, como nacionalista. Não revelou o segredo do movimento.
O seu interesse pelo cinema, o cinema angolano em particular, de onde é que vem?
O interesse sobre o cinema angolano vem em primeiro lugar porque eu me considero um cinéfilo, não só porque trabalho na área do cinema, sou um profissional, mas porque me interesso sobre outras questões, sobre a história dos cinemas, etc. E o interesse sobre o cinema angolano surgiu de uma forma muito simples, surgiu por causa da minha vivência angolana, ou seja, eu ao mudar-me de Lisboa para Luanda e viver em Luanda, comecei a contactar, a estudar o cinema angolano, não é? E depois o Mirador da Lua, o primeiro filme feito entre Portugal e Angola, etc. E depois o Festival de Cinema, ou seja, ao longo do tempo fui escrevendo coisas sobre o cinema angolano, fui vendo tudo, fui falando com os realizadores, com as pessoas que faziam o cinema, e o interesse surgiu daí e foi-se cimentando, até fazer esta obra que terminei o ano passado, sobre o cinema em Angola, que se chama Angola Nascimento de uma Nação, que são 3 volumes, um dedicado ao cinema colonial, outro aos filmes mais perto das independências, das africanas e de Angola em particular, e o volume 3 sobre o cinema da independência feito desde a independência até agora.
Eu recordo as batucadas, aquelas negras bonitas, cantando suas baladas.
No tempo colonial, o cinema retratava os interesses do sistema. A vida dos portugueses, uma ideia exótica, e era destinado a uma audiência burguesa.
Cinema na época colonial, o cinema que existia era um bocadinho o cinema de como Portugal, enquanto país colonizador, via para as suas colónias. Na verdade, era um cinema, se quisermos, entre aspas, era um cinema que não era verdade. Não era verdade porque a ideia que Portugal fazia de Angola, enquanto país colonizado, era de um país que... onde tudo estava bem, onde eram basicamente coisas de turismo, eram filmes sobre a vida dos portugueses, na praia, etc., nos passeios pela floresta, ou seja, eram, digamos, um cinema que não era verdade, era uma ideia exótica que Portugal vendia para o mundo.
Se na época colonial o cinema era feito para transmitir essa ideia das colónias, da beleza, depois de 75, quando os países ficam independentes, também há um lado da propaganda, que é mostrar um novo país. Terá sido esse o cenário também do cinema angolano pós-75?
Sim, mas aí há uma diferença. Aí digamos que o cinema estava a ser usado para transmitir a verdade sobre uma nova nação, não é verdade? Ou seja, aí os jovens realizadores estavam engajados politicamente na ideia do novo país, não é? Da revolução, da independência, etc. Então, o que se procurava mostrar era aquilo que o país colonizador não mostrou. E isso, obviamente, fazia parte também de uma estratégia de promoção do novo país.
À frescura da molenda, às nossas tradições, aos ritmos e às fogueiras, havemos de voltar. À marimba e ao quiçange, ao nosso carnaval, havemos de voltar.
E a partir daí também surgem os nomes do cinema angolano. Que nomes podia referir neste caso?
Sim, nessa altura, logo a seguir à independência, durante a década dos anos 80, surgiram os primeiros nomes dos cineastas angolanos, que ainda hoje são bastante reconhecidos. Ou seja, estou a falar nessa época, estou a falar, por exemplo, do António Wall, estou a falar do Rui Duarte Carvalho, estou a falar do Asdrúbal Rubel, do Orlando Fortunato, etc., começa realmente esse cinema. Depois, anos 80 e 90, surgem novos nomes. Estou a falar, por exemplo, do Mariano Bartolomeu. Estou a falar do Zezé Gamboa, etc.
Estive na guerra há muitos anos.
Foram 20 anos ao todo.
Estás a ver essa medalha? Sou para verdadeiros heróis.
És um herói, mas preciso de homens normais.
Parece-me um pouco para um herói de guerra.
Tu não me goza.
Bora lá!
Tu estás com ciúmes.
O samba, samba, canto de avenida. É chuva de primavera.
Angola reencontra-se com a vida. Uma história humana e intensa. O herói.
Final dos anos 90, quando os meios técnicos facilitam o aparecimento de uma nova geração, autodidata, chamamos assim, que faz os chamados filmes do gueto, os filmes da poeira, não é? Aqueles primeiros filmes em vídeo. É de que alguns cineastas se tornaram conhecidos, com o Dito, ao fazer o Assalto em Luanda, etc., e outros filmes por aí fora.
E quais são as narrativas que esses filmes trazem?
Esses filmes concentram sobretudo estes desta nova última geração, e que são filmes que não têm grande apoio, são filmes feitos sem um grande orçamento, retratam basicamente a vida que se passa nos bairros, por exemplo. Ou seja, são jovens que mostram e fixam os problemas das suas vidas do dia-a-dia, não é? Os gangues, a vida no bairro, o roubo, a feitiçaria, etc, etc. Digamos, são temas muito locais, também próprios da sua formação, ou melhor, da sua não formação em cinema, por isso é uma coisa muito mais copiada de uma imagem televisiva, das novelas, etc. São coisas muito típicas do dia-a-dia, sem uma linha de pensamento sobre isso, ou seja, é mostrar só sem refletir sobre aquilo que se está a mostrar, não é?
Ai meu Deus, roubaram o telemóvel, sou motorista, roubaram o telemóvel para esse carro, para!
Mas a moça tem certeza que subiu com o telemóvel no carro?
Claro,
Tens a certeza?
Claro, ainda porque eu tinha acabado de falar com o meu namorado.
Aí, então, tá maluco, vamos revistar.
Que caminhos é que poderia haver para o cinema sair do bairro, digamos assim?
Eu acho que em Angola, a lei de cinema foi aprovada, mas ainda não houve grandes resultados. O cinema não foi ainda incluído no orçamento de Estado, ou seja, há uma série de mecanismos que os países têm que desenvolver ao nível dos Ministérios da Cultura, obviamente, para desenvolver o cinema local. Quando digo cinema local, refiro-me todo abrangentemente ao cinema angolano. Ora, o cinema angolano não tendo esses apoios e essas estratégias por parte do Estado, terá sempre que ir a tentar arranjar fundos aos privados, aos patrocinadores, etc. E sendo um filme uma coisa cara, os privados, os patrocinadores, é difícil atingir orçamentos que proporcionem a feitura de um filme. Por outro lado, há também que ver a formação dos realizadores e de quem está a fazer o filme. Se estão devidamente enquadrados no que estão a fazer, se sabem o que estão a fazer, etc., e não são apenas interessados ou pessoas amadoras com interesse. Ou seja, tudo isto está a recomeçar. Em Moçambique, por exemplo, o processo é um bocadinho diferente do que se passa em Angola, porque Moçambique sempre teve mais tradição em relação ao cinema e teve o apoio do então presidente Samora Machel, que investiu no cinema como promoção do país, da arte, etc. Não é? E tiveram processos diferentes de Angola. Os realizadores precisavam realmente de apoio efetivo da parte do Estado, da parte do Ministério da Cultura, etc., se houvesse estratégias para o cinema. Não é? Infelizmente, a cultura, em todo o lado, é sempre o parente pobre dos orçamentos de Estado e, em Angola, em particular, o cinema nunca teve esse apoio.
E voltando para a história do chamado cinema da Poeira, haverá alguma possibilidade, se calhar, de Luanda, que é a principal cidade de Angola, ter um cenário igual ao de Bollywood ou de Nollywood?
Não, eu não creio. Não creio porque Bollywood é um cinema muito específico e é uma das potências mundiais. E não creio pela seguinte razão. Tanto Bollywood como Bollywood subiu porque a população da Índia consome internamente e houve políticas para defender o seu cinema, não é? E hoje não só continuam com grandes produções, têm grandes estúdios, têm milhares e milhares de pessoas que consomem os filmes, como até já começaram a exportar esse cinema para o resto do mundo. A Nigéria é a mesma coisa. A Nigéria é feita, todo o seu processo, toda a sua estratégia é feita com base num país que tem cento e tal milhões de habitantes, ou seja, e consome esses produtos. O problema de Angola é que realmente tem uma população muito baixa, ou seja, não é uma população ativa em termos de consumo desses produtos. Por isso as estratégias são diferentes. E essa é realmente a grande diferença que existe de Nollywood ou Bollywood em relação a Angola, por exemplo.
Terminada a série de livros sobre o cinema angolano, Jorge António assume novamente as funções de realizador.
Aqua Mujieto, os séculos jeto.
A Ilha dos Cães é o novo filme de Jorge António, que vai ao Fantasporto em fevereiro.
Filmada em Angola, São Tomé e Príncipe e Portugal.
O que é que este filme fala?
Este filme, o romance do Henrique Abanche, fala de duas épocas. Fala de uma história fantástica numa ilha, onde existem uns cães, e vamos perceber que se passam duas histórias. Uma no passado, colonial, onde existem uns presos angolanos que lutavam pela independência, e passado 50 anos, uma empresa que quer expulsa os pescadores para fazer um resort privado. E nas duas épocas aparecem uns estranhos cães, que vamos perceber que são fantasmas e que representam, que vêm repor a justiça social. Sempre que existem injustiças sobre o homem, aparecem esses cães fantasmas que vêm repor a ordem. É uma história interessante, uma história fantástica, de um universo fantástico, de um grande escritor angolano, que era o Henrique Abranche.
Fora! Não és bem-vindo na nossa casa!
Candengue Mpenda, o revolucionário da pesca.
Sabes porquê que o meu irmão te odeia tanto? Porque te vendeste aos gajos de Luanda.
Eu não vendi a ninguém.
Claro que te vendeste. Senão, não estarias aqui a fazer o trabalho sujo deles.
Alguma semelhança com a realidade que vivemos neste mundo?
Ah, sim, claro, obviamente. O filme tem um fundo político, claro. É um filme que fala disso mesmo, da corrupção, da injustiça social, etc. As injustiças sociais acontecem sempre em todas as épocas, na verdade. E é isso que temos que combater um pouco, é isso que temos que falar. E o filme fala um bocadinho disso. Ou seja, num sítio, num local, que é aquela ilha, no passado aconteceram coisas más, no presente também. Ou seja, e é isso que trata o filme, digamos, a intolerância e a injustiça social.
Só para terminar, apesar de não se ganhar tanto dinheiro na lusofonia no cinema, vai continuar por aqui?
Sim, eu trabalho. Eu em Angola faço a produção da Companhia de Dança Contemporânea de Angola. A minha atividade principal é a produção. Obviamente, como disse, fazer filme é muito complicado. Os filmes não se fazem todos os dias, nem todos os anos. Este filme da Ilha dos Cães demorou cerca de 5 anos a fazer. Ou seja, de repente fazer filmes aparece quase como um hobby. Mas eu tento, obviamente, não desisto, tento continuar, obviamente. E a ideia é continuar o meu trabalho como produtor, seja em Portugal, seja em Angola, e assim que sendo possível desenvolver um projeto, um filme, eu agarro essa oportunidade.
Conversa com o realizador português radicado em Angola, Jorge António, que participa no Fantasporto 2017 em Portugal com o filme A Ilha dos Cães. Foi a página de artes aqui na Voz da América com Amâncio Miguel.
Kibeto kumukutwe, kutandu mwaleya Kibeto kumukutwe, kutandu mwaleya Kutanduria shietu, leto keze mwaleya Leto bana kibetwe, tunobana yosu mwandala Etungwe tundinge, kwanda letu jivunda Kwanda letu maka, kwanda letu kutubeta Kwanda letu kutujiva, kwetu 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 kwetu, ndenu 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 ndenu, jila juju chorar na hora só demora nessa hora que
25 minutos aqui na cidade de Washington, passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira. Primeiro-ministro britânico Theresa May disse que o tempo em que os Estados Unidos e a Inglaterra intervinham noutros países para fazê-la a sua imagem acabou. May, que se encontra neste momento na Casa Branca, numa conferência de imprensa, afirmou que os dois países devem defender os seus valores, mas não regressar ao que chamou políticas fracassadas do passado. Defendeu também reformas profundas nas Nações Unidas e na NATO para torná-las mais relevantes. O secretário de Defesa norte-americano Jim Mattis assegurou aos seus homólogos europeus o compromisso de Washington com a NATO e quando o presidente Donald Trump planeia contactar com os líderes da França, Alemanha e da Rússia. Jim Mattis manteve uma conversa telefónica com os ministros da Defesa francês, alemão e israelita, referiu o porta-voz do Pentágono. O novo chefe do Pentágono sublinhou a importância estratégica da Alemanha, que acolhe no seu território 35 mil soldados americanos, a mais importante presença militar americana na Europa. O general, na reforma, destacou a importância da Aliança Transatlântica em contacto com o seu homólogo francês, com quem abordou a cooperação em matéria de segurança entre os aliados, quando os dois países estão envolvidos lado a lado na luta contra o terrorismo. A Turquia ameaçou cancelar o acordo de readmissão de imigrantes com Atenas, depois do tribunal grego ter recusado extraditar 8 suspeitos. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 75 anos atrás, a 20 de janeiro de 1942, dirigentes do Partido Nazi Alemão reuniram numa quinta em Wannsee, no distrito de Berlim, para debater o que denominaram de solução final para a questão judaica, deportação e exterminação da população judia na Europa ocupada pela Alemanha. Na sequência, milhões de judeus e opositores políticos e ativistas, comunistas e intelectuais, ciganos, homossexuais, lésbias e pessoas mentalmente deficientes, residindo na Alemanha ou em territórios ocupados pela Alemanha, foram detidos e transportados para campos de concentração. A sua maioria acabou em campos de extermínio construídos especificamente para matar milhões de pessoas através de execução ou trabalhos forçados em condições de fome. Os 3 anos entre a Conferência de Wannsee e o termo da Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus, bem como 4 a 5 milhões de prisioneiros não-judeus, pereceram naqueles campos da morte. Hoje, o genocídio cometido pelo regime nazi contra os judeus é lembrado como Holocausto. A instalação de Auschwitz-Birkenau, na Polónia, o maior e mais mortífero dos campos de extermínio, foi libertada 27 de janeiro de 1945 pelo exército russo. O campo encontrava-se praticamente vazio naquela data e os presos que ainda eram capazes de andar foram reunidos pelas guardas em antecipação do avanço dos exércitos. Os libertadores foram recebidos por 7 mil prisioneiros esqueléticos que se encontravam demasiado fracos para serem evacuados pelos captores e montanhas de corpos sem vida. O Holocausto foi um crime contra a humanidade tão horroroso que a comunidade das nações prometeu nunca esquecer que tal atrocidade voltasse a acontecer. É por isso que anualmente, a 27 de janeiro, observamos o Dia Internacional do Holocausto. Passaram 75 anos, quase 3 gerações desde o final da Segunda Guerra Mundial, e muito poucos existem que tenham sobrevivido ao Holocausto, bem como daqueles que abriram as portas dos campos da morte e libertaram os condenados. Compete agora a nós não voltar a permitir que o ódio e a intolerância nos retirem a humanidade e o respeito pela vida dos outros. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O fim da emissão da Voz da América em português de sexta-feira, 27 de janeiro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam para apresentar o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.